Boa noite, queridos. A noite já está boa, né? Estou só cumprindo o protocolo, dizendo boa noite, porque a noite já está boa demais. Temos o Senhor conosco. Espírito Santo traz para cá o Pai também. Estamos em família. A noite é muito boa. Muito boa. Recém tinha descido aqui em Porto Alegre, me veio ao coração assim um desejo de ter um tempinho que fosse com a igreja para compartilhar sobre a volta do Senhor. Mas eu não disse nada para ninguém. Aí quando estive com os presbíteros na quinta-feira, me chamaram e disseram: Marcos, você podia compartilhar lá? Eu pensei, opa, que bom. Vou compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Aí me disseram assim: só que o tema é a ceia. Aí eu cocei a cabeça, não disse nada. Foi o João que me falou. Eu disse: e agora, Senhor? Era a volta do Senhor ou não? Aí o Senhor me disse: vai lá na ceia, olha lá a ceia lá. Vamos ver a volta do Senhor lá na ceia. Digo, ué, então vamos lá. Amém. Queria convidar os irmãos para nós abrirmos em Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 14 em diante. Nós vamos ler essa passagem e, se o Senhor nos ajudar, vamos ler outras duas passagens mais para pensar algumas coisas que casam com o que está escrito nesta passagem aqui. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Queria aqui nesse texto destacar apenas duas coisas, dois ingredientes aqui desse texto. Uma pergunta que poderíamos fazer em cima do que está escrito aqui é essa exposição de Jesus. Jesus expondo seu coração, seus sentimentos, esses momentos próximos da morte, talvez sejam os momentos onde mais se destaca a humanidade de Jesus. Nós temos que sempre olhar para isso, lembrar que Jesus é Deus, completamente Deus, mas ele é homem. Ele está sentado num trono, irmãos, mas ele está lá, ele tem um nariz, ele tem duas orelhas, Jesus, sentado no trono. Tem uma boca, pernas, dedos. E Jesus aqui expõe a humanidade dele de uma forma tão impressionante. A pergunta que poderia fazer é: por que ele está tão ansioso por esta Páscoa, se na verdade no coração dele, ele estava... Isso foi aqui um pouquinho antes do Getsêmani. Lá no Getsêmani ele ia ainda conversar com o pai para perguntar: pai, a gente combinou tudo, está tudo combinado, eu sei que não tem saída, mas não tem mesmo uma saída? Não tem uma outra opção? Obrigado, querido. E sabendo Jesus que não havia outra opção, cada vez que ele fazia essa pergunta, cada vez que ele dizia isso, ele dizia: mas seja feita a tua vontade. Aqui Jesus não explicita por que ele está ansioso. Então eu não posso dizer, porque não está escrito na Bíblia. Eu posso opinar. A minha opinião é que Jesus sabia que ele precisava daquele momento ali para enfrentar a cruz. O autor de Hebreus diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu penso que Jesus precisava desse momento aqui para fortalecer nele mesmo a alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta a Jesus era que era ampla, mas basicamente era a alegria de, primeiro, o Pai finalmente ter, nesta terra, um homem que o amasse e o obedecesse até o fim. O Pai nunca tinha tido isso. O Pai se contentou com Moisés e sua mansidão, com Davi, que era segundo o coração de Deus, mas também o próprio Pai deixou revelada nas Escrituras os pecados e as falhas desses homens. E Jesus queria que o Pai tivesse um filho que o amasse completamente. E essa era parte da alegria que estava proposta a Jesus. Mas eu creio que havia outra. Creio que está lá em Hebreus também. Jesus chegando diante do Pai, mas não sozinho. E dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Jesus, eu entendo que estava focando completamente seu coração e a sua mente na alegria que lhe estava proposta. E participar dessa Páscoa com os discípulos fazia parte do fortalecimento disso. Jesus, ao meu ver, estava fortalecendo o seu próprio coração nessa Páscoa. Por isso ele diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. O sofrimento já estava bem presente para ele, mas ele queria, antes do sofrimento, ter esse momento com os discípulos. A segunda coisa que eu destacaria aqui nesse texto é a promessa que ele faz. No versículo 16, ele diz, nunca mais vou comer essa Páscoa, sem vocês todos. Nunca mais. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 18, ele repete, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Eu tenho certeza, irmãos, que a minha Bíblia me mostra que Jesus gostava de vinho. E eu vejo aqui Jesus fazendo uma promessa tão humana, tão humana. Ele diz, eu não vou tocar em vinho. Até aquele dia que eu possa, até que venha o reino de Deus. No capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver, vamos dar uma olhada lá, vamos ao capítulo 26 de Mateus. Nós vamos ver Jesus ali, vamos ver Jesus usando uma expressão ainda mais marcante. Mateus 26, do versículo 26 em diante, nós vemos no versículo 26, Jesus partindo o pão, entregando o pão e o vinho. Versículo 27, segue com essa descrição da cena. E no versículo 28, ele diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde esta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E esse texto me chama a atenção, me fala tanto ao coração, me faz lembrar uma época que, uma vez, estando numa cidade, estando de aniversário, os irmãos lá me deram de presente uma bebida que eles sabiam que eu gostava, mas que era muitíssimo cara, que eu nunca compraria. Eu levei para casa, e meu filho Caleb, já estava casado, esteve lá em casa e viu. Botou os olhão assim em cima. E eu disse, você quer estar aqui o dia que eu abrir essa garrafa, não quer? Ele disse, eu quero. Eu disse, então vamos fazer o seguinte. Eu não vou abri-la até você me dar um neto. O dia que você me anunciar o neto, você vem aqui em casa, eu abro e a gente toma junto. Pode ser? Pode ser. O menino não era muito apressado e aquela garrafa ficou 4 anos fechada, esperando pelo Rafinha. Rafinha, a alegria da família toda. E 4 anos a garrafa lá. Uma coisa tão simples. É meu carinho com meu filho, dizendo, está aqui te esperando. Venha me dar boa notícia. É uma coisa de pai, de filho, uma coisa simples e muito humana. E eu nunca tinha observado e que Jesus, no fim das contas, fez algo muito parecido. Tem uma adega lá em cima, irmãos. E Jesus diz, não toco. Não vou tocar nessa adega. Não vou beber um gole. Enquanto não tiver toda a minha turma comigo. Todos os meus amados. Jesus, então, irmãos, ele nos ensinou na ceia a olhar para trás, mas também, com sua própria atitude, ele nos ensinou a olhar para frente. Me deem 5 minutinhos para falar sobre olhar para frente. Um momentinho para tomar uma aguinha. Quando eu me converti ao Senhor, nos primeiros anos eu lembro do Espírito Santo me ajudando a olhar para a cruz de Jesus. E ver ali na cruz de Jesus a solução. A solução para meus pecados passados e a solução para a tendência tão forte que eu tenho dentro de mim mesmo para pecar o tempo inteiro. E fui encontrando essa solução, olhando para trás e vendo Jesus ali, pendurado no madeiro, e procurando encontrar ali também o Marcos, que a única solução para o Marcos é o fim do Marcos. Um Marcos morto é o melhor Marcos possível para Deus. Com o passar dos anos, o Senhor me abriu meus olhos para ver o grande valor da sua encarnação. E eu coloquei com todas as forças meus olhos na encarnação do Senhor, no seu esvaziamento. Eu encontrei ali a solução para tanto orgulho que eu encontro no meu coração. Depois eu vejo o apóstolo dizendo, Marcos, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos últimos anos, irmãos, eu estou muito feliz que o Espírito Santo tem atraído meus olhos lá para frente. como é necessário. Queria dizer algumas palavras breves a respeito desse futuro. Queria dizer para vocês que tudo que a gente precisa saber sobre o futuro está escrito nesse livro. Queria dizer para vocês que o que está escrito nesse livro sobre o futuro é inteligível, é alcançável, não é o fim do mundo. Creio que não há ensino nas escrituras mais combatido pelo diabo do que o ensino do fim dos tempos. Eu penso que é porque ali fica revelado. O livro de Apocalipse revela a destruição final de Satanás e de suas hostes. E ele quer que nós fiquemos ignorantes disso. Eu creio que a própria tradução da Bíblia para o português já meio que complicou o processo. Abram, por exemplo, abram em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Qual é a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse? Revelação. Então por que que esse livro aqui se chama de Apocalipse? Porque Apocalipse é a primeira palavra grega que aparece no texto. Essa palavra ali que vocês estão lendo, revelação, a palavra grega é Apocalipse. Então por que que em vez de colocar a tradução, como fazem todas as traduções em inglês, por exemplo, você chegar num país de língua inglesa e falar sobre Apocalipse, eles não vão saber do que você está falando. O nome do livro para eles é Revelação. Esse livro aqui, irmãos, diz assim, ó, Revelação de Jesus Cristo. A igreja trata este livro como se este livro fosse a escondição de Jesus Cristo. Parece que são coisas tão misteriosas, que estão escondidas, que melhor é não gastar tempo lendo, porque eu não vou entender mesmo. Quantos pensam dessa forma? Os reformadores pensavam dessa forma. Calvino escreveu comentários de todos os livros do Novo Testamento, menos de Apocalipse. A maioria dos reformadores falavam mal desse livro, como se fosse um livro inútil. Eu não consigo, irmãos, imaginar uma Bíblia sem Apocalipse. Imagina se a nossa Bíblia terminasse com Judas. E nós não tivéssemos aqui essa revelação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria sugerir aos irmãos que se animem com o tema, porque o tema é indispensável. O tema emerge de todos os livros da Bíblia. Os apóstolos faziam íntima associação entre o amor a Jesus e o amor à sua vinda. Eles faziam íntima associação entre a santificação e a vinda do Senhor. E eu descobri nessa semana que o próprio Jesus fez isso quando foi servir a ceia. Não é impressionante? Nós recebemos a palavra do Senhor de participar da mesa em memória dele. E ele mesmo fala de lembrarmos da sua morte, do seu corpo e do seu sangue. Eu nunca tinha observado até essa semana, que lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala disso, ele diz, Porque vocês, toda vez que comerdes e beberdes, vocês anunciam a morte do Senhor. Ponto. Não. Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Uma juventude que não tiver seus olhos colocados na próxima vinda do Senhor, diante das demandas que o mundo traz para o preparo profissional, para o sustento, para formar uma família, a juventude pode ter cada vez seu coração mais e mais apegado ao que é daqui. Tuas palavras me trouxeram ânimo, Andrés. Você falou, nossa pátria não é esta. Quantos de nós temos o nosso coração assim? Quando os anos vão passando e começam a surgir problemas novos que não havia antes. Uma das coisas que eu tenho dito, eu estou com 64, já estou começando a enfrentar uma série de encrencas e ninguém me avisou. Por que não me avisar, Marco? Vai te preparando, porque depois a coisa fica mais encrencada. Ninguém me avisou. Eu já estou procurando agora me preparar para os 70, me preparar para os 80, até que ele venha. Mas o até que ele venha está em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Jesus falou palavras muito fortes, muito sérias e indispensáveis no sermão do Monte das Oliveiras. E queria animar os irmãos a lerem sempre Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Se você encher sua mente daquilo que Jesus fala, suas chances de entender Apocalipse, de entender o profeta Daniel, elas aumentam muito, muito. Aqueles que começam com Apocalipse ou com Daniel ou qualquer coisa assim, depois tem que fazer uma manobra tão terrível com as palavras de Jesus que é necessário até torcer as palavras de Jesus. Então comece com o mestre dos mestres. Eu queria terminar lendo para vocês uma indicação que Jesus dá sobre aquele dia, não na passagem da ceia, mas em outra ocasião, Jesus menciona uma mesa e menciona o que é necessário para sentar nessa mesa. Menciona as condições para participar dessa mesa. Mas o mais interessante de tudo é que Jesus está com a mente dele tão focada nessa mesa que ele dá até o nome do garçom. O garçom que vai servir a mesa é descrito por Jesus. Não é impressionante? Vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Duas condições que Jesus estabelece no começo da conversa. Você esteja bem vestido e com a vestidura firme. Animo os irmãos, por exemplo, a estudarem em Apocalipse o tema as vestes. Tema impressionantemente maravilhoso. Esse aqui, quando Jesus fala cingidos, a palavra grega aqui, o significado é de roupa, uma roupa que é presa pelo próprio cinto e ela fica muito bem presa no seu corpo. Não temos tempo de falar aqui tudo que roupa significa nas Escrituras. Apenas lembrando o texto que diz: sejam sempre alvas as tuas vestes. Mas Jesus fala de uma segunda coisa. Não basta estar com as vestes alvas. Jesus fala: estejam acesas as vossas candeias. Irmãos, até que o nosso Senhor venha, é nossa tarefa, se queremos ser herdeiros do reino futuro, é nossa tarefa manter as nossas vestes e manter as luzes acesas. A luz não fala daquilo que você é dentro de você mesmo, mas fala de como a sua vida ilumina os que estão ao seu redor. E Jesus disse: guarda essas duas coisas. Como? Versículo 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Logo lhe abram. Estamos nós assim? Queria sugerir aos irmãos que tomemos essa ceia nessa noite, olhando não apenas Jesus no passado, mas esse Jesus que fala aqui, que vem para encontrar a sua igreja. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Como é o nome do garçom? Lá, depois de tudo completado, tudo feito, ele está tão desejoso desta festa que ele se faz, além de noivo, ele é o garçom da festa. Alguém aqui é candidato para perder a festa? Graças a Deus, ninguém levantou a mão. Você não pode perder essa festa. Há uma coisa que você pode fazer hoje. Mantenha teus olhos no Senhor. Nessa ceia, enquanto o teu coração confirma o teu compromisso com o Senhor, dá ouvidos àquele que disse: eu estou com tanta expectativa que não vou tomar do fruto da videira até o dia que eu vou tomar com você. E você pode então ouvir a voz do Espírito Santo te convocando para viver nesta mesma expectativa, para ter teus olhos colocados lá no alto. No capítulo 19 de Jó, é um dos capítulos mais fortes na descrição dos sofrimentos de Jó. E Jó começa a detalhar seus sofrimentos e o motivo de zombaria que ele é para a sua própria família e para os seus servos. E lá pelas tantas parece que Jó vai explodir e ele diz: eu queria que minhas palavras fossem escritas na rocha. E quando você pensa que Jó vai querer escrever na rocha as queixas dele, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Quantos amam a Jesus Cristo aqui? Deixa esse amor fluir do teu coração, num desejo de que o Senhor venha para ser glorificado sobre toda essa terra. Participe dessa ceia, olhando para aquilo que Jesus fez por você no passado, e olhando também para aquilo que Jesus está prometendo para você no futuro. E tenhamos a nossa vida apegada a Ele em todos os sentidos. E nada aqui nessa terra, nem bens, nem lugar, nem profissão, nem família, nem fama, nem reconhecimento, nem aceitação, nem bem-estar. Nada se compare a Jesus em nosso coração. E isso seja pela graça do Senhor, que isso seja em espírito e em verdade na nossa vida. O que eu sinto até difícil de dizer, mas eu sinto assim, é o que vem ao meu coração tão forte, que Jesus está querendo dar um beijão em cada um de vocês e dizer: meu amado, minha amada, te comprei com preço, te preserva para mim até aquele dia. Senhor, quão grande és tu. Cantamos hoje aqui a tua grandeza. Não temos dúvida, não há outro, somente tu. Só tu és Deus, só tu és Rei, só tu és Senhor da nossa vida. Edifica a nossa fé nesta ceia, que é em memória de ti. Nós te pedimos, Senhor. Amém.